As Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 4. Por favor, mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto. É o texto que nós vamos estudar a partir de agora e procurar aqui os ensinamentos do Senhor para o nosso coração. Vocês estão percebendo que existe um cenário montado aqui hoje, e esse cenário tem toda a relação com a cantata que foi apresentada hoje pela manhã pelas crianças, o departamento infantil da nossa igreja, e nós manteremos esse cenário até a próxima quinta-feira, quando teremos o culto de Natal aqui na igreja, às 20 horas. As crianças hoje apresentaram uma mensagem de maneira muito criativa, não somente as crianças, né, mas nós tivemos a participação dos bonecos, a boneca Vivi, a boneca Lili, o boneco Tito e também o boneco Tunico, que foi um boneco novo que nós conhecemos hoje, né? E ele, o boneco Tunico, conheceu a mensagem do Evangelho desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Foi um verdadeiro passeio na Escritura no que diz respeito à mensagem do Evangelho apresentada aos homens, que nós aprendemos hoje aqui de maneira muito criativa através dos nossos irmãos. Essa mensagem, é claro, tem toda a relação com o Natal. Nós estamos, nesses dias agora, nesse clima de celebração do Natal. Mas o Natal, queridos, ele não será celebrado da maneira correta se ele estiver destituído do caráter da sua mensagem. Então, a mensagem tem que estar atrelada à celebração. Se nós fizermos uma celebração, mas não reconhecermos a mensagem, a nossa celebração poderá ser, na melhor das hipóteses, um belo ajuntamento, um encontro. Mas não haverá relevância de significado se nós não olharmos para a mensagem que essa celebração traz. O texto bíblico que nós vamos ler e estudar agora nos fala dessa mensagem do Natal, a mensagem do verdadeiro presente. E eu quero que você acompanhe a leitura, por favor. Gálatas, capítulo de número 4, versos 1 a 7. Mantenha sua Bíblia aberta, por gentileza. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo. Mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Verso 4, por favor, leia comigo a uma só voz. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. O apóstolo Paulo, quando escreveu esta carta, ele tinha um dos objetivos propostos no seu coração, era exatamente falar aos Gálatas sobre o verdadeiro evangelho e incentivá-los a que permanecessem firmes nesse verdadeiro evangelho. Um problema estava acontecendo naqueles dias. Você, por favor, volte para o capítulo de número 1 e você vai ver o problema que estava acontecendo naqueles dias. Capítulo de número 1. Verso 6, eu lerei, me acompanhe. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Qual era o problema? O problema é que alguns estavam deixando o verdadeiro evangelho para abraçar um falso evangelho, proposto por falsos mestres naqueles dias. O apóstolo então escreve com o objetivo de falar qual é o verdadeiro evangelho e incentivar aqueles irmãos a permanecerem firmes nesse verdadeiro evangelho. No capítulo 4, então, ele descreve ainda mais sobre esta mensagem do evangelho. E aí, então, nós vamos olhar para esta passagem e observar aqui as lições que o apóstolo Paulo apresenta. A primeira delas é que Paulo vai ensinar àqueles irmãos e também a nós que essa mensagem do evangelho, ela foi destinada àqueles que estavam escravizados. A mensagem do evangelho, ela foi destinada àqueles que estavam escravizados. Eu quero que você volte os seus olhos para o verso de número 3, especialmente. Verso 1 e 2 também fala sobre isso, mas olhe para o 3. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. O apóstolo Paulo vai dizer que o evangelho foi revelado para aqueles que estavam aprisionados a coisas elementares, que não eram essenciais, eram elementares e que distanciavam o coração do verdadeiro evangelho. Para os judeus, essas coisas elementares eram encontradas na lei. Para os gentios, né, os romanos, os gregos, estas coisas elementares eram encontradas em seus deuses. Veja no verso 8 do capítulo 4, que o apóstolo Paulo, ele vai falar mais sobre isso. Ele diz assim: outrora, veja, lá atrás ele falou, quando éramos menores, outrora, no verso 8, porém, não conhecendo a Deus, ele diz assim, servieis a deuses que, por natureza, não são. O evangelho, então, foi dado para aqueles que estavam aprisionados nesses rudimentos do mundo, ou seja, em coisas que, ao invés de aproximá-los de Deus, afastava as suas vidas cada vez mais do Senhor. É por isso que no Antigo Testamento, quando vai falar sobre a revelação do evangelho, no capítulo 9 do livro do profeta Isaías, vai dizer que esse evangelho ele foi revelado ou seria revelado para aqueles que estavam em trevas. O povo que estava em trevas viu grande luz. E aqueles que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Quando nós celebramos o Natal, nós estamos admitindo que a mensagem do Natal trazida a nós é uma mensagem que foi trazida a aqueles que antes de conhecer a Cristo estavam escravizados pelo pecado e estavam na direção da condenação eterna. Isso tem que ficar claro no nosso coração. Uma segunda observação que nós podemos fazer olhando para esta passagem é que a mensagem do Natal, revelada no Evangelho, ela vai falar também da mão de Deus conduzindo a história do mundo. A mensagem fala da mão de Deus que conduz a história da humanidade. Eu quero que você observe agora o verso 4, que foi o verso que vocês leram junto comigo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Quando o apóstolo escreve falando sobre a plenitude do tempo, o apóstolo está falando de um tempo cheio, preparado sabiamente para a revelação de um propósito. É um tempo pleno, um tempo pleno. Deus, ao longo da história, conduziu todos os fatos e ele regeu todas as nações para que aquele momento do nascimento do Senhor Jesus fosse o momento apropriado pela vontade dele para que ele fosse revelado aos homens. O apóstolo está falando a respeito disso. Historicamente falando, olhando para alguns aspectos históricos, nós podemos mencionar essa mão de Deus preparando tudo para aqueles dias. Então, alguns exemplos que nós podemos dar. O Senhor usou os judeus para que, por meio dos judeus, a lei fosse dada e a lei fosse conhecida. A revelação do Antigo Testamento fosse anunciada naqueles dias. A promessa do ungido, do Messias, do Redentor fosse conhecida. Por intermédio, então, dos judeus, Deus preparou o terreno para que as pessoas soubessem. O Messias está vindo. O Messias está vindo. Havia essa mensagem, então, que era dada. Através dos gregos, o Senhor usou os gregos para preparar o mundo daquele tempo, dando não somente uma cultura que favorecesse a proclamação do Evangelho, no que diz respeito à inserção do Evangelho nas diferentes culturas, mas especialmente a língua, por meio da língua, do grego koine, ou grego comum. O Evangelho pôde ser comunicado. O Novo Testamento, por exemplo, foi escrito nesse grego, no grego koine, ou grego comum, o grego daqueles dias. E os romanos também foram usados por Deus para a preparação do berço, como se o mundo fosse o berço para a chegada do rei, do Messias. Como que Deus usou os romanos? Bom, naquele período havia aquilo que era chamado, reconhecido de Pax Romana, ou a paz estabelecida pelos romanos. O mundo desfrutava de paz, mas não era ainda a paz que o coração dos homens desejavam. A paz que o coração dos homens necessitava estava para ser revelada através do príncipe da paz, Jesus. Por intermédio dos romanos também, nós podemos falar que Deus preparou o mundo dando estradas. As estradas construídas pelos romanos. Você fala, mas por que isso foi importante? Porque isso facilitou a viagem dos missionários e, consequentemente, a missão de levar o evangelho àquele mundo conhecido daqueles dias. O que nós estamos vendo aqui é que Paulo está falando, olha, todas estas coisas foram preparadas pela mão de Deus. Deus regeu a história do mundo para preparar tudo isso a fim de revelar o seu filho aos homens. É uma maneira de dizer que Deus, ele não está ausente da história da humanidade, mas ele está presente regendo as nações. E aqui tem uma implicação que é maravilhosa para a minha vida e para a sua vida, que é a seguinte: se Deus, de modo tão extraordinário, dirige a história das nações, de povos, eu pergunto a vocês, será que ele não é poderoso para reger a história da sua vida e da minha vida? Será que é difícil para ele colocar a sua mão sobre a nossa história, andar conosco e nos dirigir e nos reger? Eu tenho certeza que não. Certeza absoluta que não. Quando nós celebramos o Natal, nós estamos olhando não somente para a mensagem que é entregue àqueles que estavam aprisionados, mas nós estamos olhando para uma mensagem que fala do Deus Todo-Poderoso, que rege a história das nações e que prepara o mundo para a revelação do seu Filho. Nós estamos falando desta mensagem. Agora, uma outra observação que nós podemos fazer olhando para esta passagem é que esta mensagem do Natal é uma expressão clara e inequívoca do amor de Deus revelada em seu Filho. E isso nós podemos ver aqui em uma síntese do Evangelho que Paulo dá nesses versos. E eu gostaria que você observasse essa síntese do Evangelho comigo. No verso 4, diz o texto bíblico assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus fez o quê, gente? Enviou o seu Filho. Eu não sei você, mas quando eu leio esta frase aqui, né, Deus enviou o seu Filho, a minha mente, ela é remetida para o Evangelho narrado por João, no capítulo 3, no verso 16, que diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que fez o quê? Ele deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? vida eterna. Então Deus enviou essa entrega, é uma entrega de amor, é uma entrega sacrificial. E nós podemos falar, né, no caso do filho, na sua missão, é uma entrega substitutiva, porque ele estava ali, no seu lugar e no meu lugar, na cruz do Calvário, recebendo a ira do Pai, para que você e eu recebêssemos a vida eterna. Então, o Pai envia o seu filho, ele entrega o seu filho. E eu quero que você olhe ainda para o verso 4, porque há dois detalhes aqui que são maravilhosos para a gente poder observar, porque vai dizer que ele é nascido de mulher e ele é nascido sob a lei. O texto bíblico está falando a respeito disso aqui. Nascido de mulher não é só uma referência a Maria, mas vai além desta referência a Maria. Aqui o apóstolo está falando da verdadeira humanidade do filho. Então ele é verdadeiramente Deus, porque Deus enviou o seu filho como filho de Deus. Ele é divino, ele é Deus, mas ele é nascido de mulher, ou seja, é a sua natureza humana. Ele é ao mesmo tempo Deus e homem. É isso que o apóstolo está falando. E ele continua dizendo assim: nascido sob a lei. E aqui eu queria que vocês pensassem no seguinte: como Deus, ele é o próprio legislador, porque foi ele quem deu a lei. Mas ao cumprir a sua missão, ele se submeteu à lei que ele mesmo criou, para provar a você e a mim o seu grande amor e cumprir toda a lei, a fim de que, pelo cumprimento dele, nós recebêssemos a salvação. Veja, não havia um homem sequer capaz de cumprir a lei. Deus se fez homem para cumprir a lei. E através então agora da justiça de Jesus, do Filho, nós somos justificados. Ou seja, é por aquilo que Jesus fez em nosso favor e não por aquilo que eu e você realizamos. Porque em nós não há obra de justiça que possa nos tornar aceitáveis diante de Deus. Mas através dele, do Filho, nós podemos nos achegar livremente à presença do Pai, porque é Ele quem nos conduz até lá. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. E nós podemos nos achegar ao Pai através do Filho. A última observação que eu quero fazer com vocês, queridos, aqui, olhando para esse texto bíblico, é: perceba, a partir do verso 5, que o apóstolo vai falar também do propósito desta mensagem. Esta é uma mensagem que fala de um propósito muito claro. Qual é o propósito claro desta mensagem? O verso 5 diz: para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, esta mensagem fala de uma salvação apresentada por meio do Salvador, do Redentor, Jesus Cristo. Só que o detalhe que Paulo vai trabalhar aqui não é meramente a salvação, como se fosse lá, tirou, pagou o preço, comprou o escravo, agora o escravo é meu. Não. Paulo vai falar que ele foi lá, nos comprou, nos resgatou da escravidão e nos trouxe para dentro de casa. E falou assim: agora você vai viver comigo. Não como um escravo, como você vivia antes, mas agora a nossa relação vai ser uma relação de pai e filho. Você é meu filho, eu te comprei, eu te remi, você agora me pertence. Nós somos, por meio de Cristo, propriedade exclusiva de Deus. Somos filhos. E o texto bíblico vai dizer assim: olha, foi para a adoção de filhos e Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho. E aqui, quando fala sobre o Espírito do Filho, é claro que está falando da procedência. O Espírito Santo procede do Pai e procede do Filho. Então está falando da obra do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo foi dado a todo aquele que crê em Jesus. E todo aquele que crê em Jesus recebe a obra do Espírito Santo. E uma das coisas que o Espírito Santo faz em nós é testificar com o nosso espírito que nós agora não somos mais escravos do pecado para a sentença de morte. Agora nós somos filhos.
O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos, e Ele nos habilita a chamar Deus de Pai. Agora nós podemos chegar a Deus falando isso. É por isso que o verso 7 conclui: de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Agora, a nossa sorte foi mudada. Eu me recordo aqui das palavras do profeta Jeremias, no capítulo 29, quando o Senhor Deus declara aos que estavam cativos: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ali o Senhor vira para o povo e fala assim: eu farei mudar a vossa sorte. Agora vocês não esperarão mais aquilo que traz tristeza, dor e angústia, mas vocês vão herdar aquilo que livra de toda dor, de toda angústia, de toda lágrima, porque eu tenho o melhor para vocês. E é claro, queridos, nós experimentamos esse melhor à medida que recebemos o verdadeiro presente. A mensagem do Natal. Algumas pessoas às vezes perguntam a nós, pastores, né? Pastor, a gente pode celebrar o Natal? Né? Ah, mas será que pode? Será que pode? Alguns ficam muito em dúvida, né? Com árvore, posso colocar uma árvore de Natal? Permita-me falar algo a você. Se você desprezar a mensagem proclamada no Natal, o seu Natal será sem significado. Você vai até ver luzes. Bonitas luzes, né? Bonita. Você vai ali e olha aquele jogo de luzes. Sai aqui na igreja, você vai ver, né? Igreja com contorno. Bonito isso. Mas sabe o que acontece? Em janeiro ou logo no final de dezembro, quando o Natal passar, essas luzes, elas se apagarão. E um ano será esperado com expectativa para que, em dezembro do ano que vem, elas sejam acesas novamente. Porque essas luzes, elas são passageiras. Mas a luz de Deus enviada ao mundo, Jesus Cristo, não passa. É permanente. E aqueles que têm Jesus, eles não firmam a sua alegria e esperança nas luzes que iluminam as ruas, mas eles são alegres, felizes, esperançosos por causa da luz que iluminou o seu coração. Eu encerro essa mensagem fazendo uma pergunta: há luz no seu coração? Se há luz no seu coração, você, assim como eu, pode celebrar e se alegrar porque você tem livre acesso à presença do Pai através do Filho. Você pode se achegar junto a Dele para adorá-Lo, louvá-Lo, engrandecê-Lo e celebrar o Natal. Porque o seu Natal não é mais sem significado. Não, você conhece a verdadeira mensagem.